Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos aqui com a equipe toda Postos, lá na técnica de som, fazendo esse som maravilhoso chegar até você, o nosso companheiro Rogério Dias. Hoje é o Rogério que está conosco aqui. E também aqui nos telefones, a Cristina atendendo hoje você. Do meu lado, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins. Nos comentários, o Marinho Bardella. No apoio técnico, o Valdir Manente. E nós estamos aí nesta manhã para falar do tema Libertando-se das Paixões. Muitas pessoas se confessam apaixonadas diariamente. E daí surge a pergunta: a paixão é uma coisa boa? Por que as pessoas chegam a atos extremos quando estão apaixonadas? E eu começo perguntando para o nosso companheiro Marinho Bardella. Marinho, por que o tema do Semeando a Boa Nova de hoje é este, Libertando-se das Paixões? Estar apaixonado não é uma coisa boa, Marinho? Porque parece que paixão é uma coisa boa, né? Não, estar apaixonado não é bom?
Inicialmente, nosso bom dia, querido ouvinte. E é sempre muito agradável nós estarmos de volta para conversarmos sobre a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Turíbio, a questão das paixões, como você nos pergunta. Eu acho que nós temos, para iniciar a colocação do tema, nós temos aí uma questão de vocabulário, né? Nós falamos da paixão e a paixão expressa uma ideia para nós, que é a ideia da pessoa que caiu, vamos assim dizer, num sentimento, caiu numa relação afetiva com alguém, de uma maneira que não pensa em mais nada, de uma maneira que só pensa naquela pessoa, esse tipo de coisa, né? Aquele sentimento que polariza muitas vezes a atenção da gente. Mas a gente pode estar apaixonado por outras coisas, né? Não só por alguém. E como nós vamos procurar, com certeza, ter a oportunidade de conversar durante o programa de hoje, a paixão pode não ser uma coisa ruim, pode ser uma coisa boa, dependendo de como que ela nos rege internamente, ou depende da maneira que nós a regemos, vamos assim dizer, né? Talvez a gente pudesse dizer que a paixão começa numa necessidade natural que o homem tem. Começa numa necessidade, um sentimento natural que o homem tem. Nós vamos encontrar na obra de Kardec, nos seus comentários, numa das edições da revista Espírita, que ele editava muito tempo atrás, dizendo que os animais, por exemplo, não têm paixão, né? E que o homem tem paixão, e que isso já é um sentimento de evolução em relação, por exemplo, ao mundo animal, né? Então significa dizer que paixão é uma característica da nossa evolução.
Eu fiz essa pergunta para você, Marinho, até porque se nós formos ampliar um pouco mais essa questão da paixão, a forma como as pessoas se relacionam com a paixão é um sentimento, e a maneira como o homem se relaciona, como ele se envolve com os seus sentimentos, pode passar para nós uma ideia distorcida da forma como ele vive, ou uma ideia muito firme de como ele vive. Distorcida quando ele se comporta de uma maneira e numa paixão desenfreada, como nós chamamos, sobre alguém ou sobre alguma coisa, ele comete atitudes, como nós vamos chamar daqui a pouco aqui, de radicais. Por outro lado, ele pode viver muito bem, porque ele está apaixonado, ele pode ficar muito bem relacionado com alguém ou com um ser, mas manter o equilíbrio para isso. Então, vem essa pergunta: por que a gente fala que a paixão ela pode ser ruim? Porque o homem pode usar isso de uma maneira não adequada para si mesmo, né?
Por que a gente tem que se libertar dela, como é o tema do nosso programa,
da paixão, né? O Sérgio queria fazer um comentário aqui.
O Marinho colocou muito bem essa questão do vocabulário, né? Porque normalmente as pessoas dizem, eu estou apaixonado, né? Quando começa a amar uma pessoa, né? Quando começa a iniciar um relacionamento amoroso, dizem, eu estou apaixonado. Mas a gente precisa esclarecer muito bem o que é amar alguém e o que é estar apaixonado por alguém ou por algo. Porque a paixão é exatamente o ponto extremo, né? É o extremo do sentimento, é aquela atitude mais extremada. A pessoa, quando está verdadeiramente apaixonada, é aquela pessoa que não consegue enxergar mais nada ao seu redor, só consegue ver a pessoa, só consegue pensar a pessoa, e isso não é necessariamente uma coisa boa. Você amar uma pessoa ter aquele sentimento bom, aquele sentimento equilibrado, é uma coisa. Você estar apaixonado de forma que a sua vida seja exclusivamente em torno de uma pessoa ou de uma ideia é uma coisa completamente diferente.
Aí vira uma fixação, né, Sérgio? Porque girando tudo em torno de uma coisa só, né? Marinho ia falar.
Não, sim, eu acho que o Sérgio tocou aqui num ponto que nós, com alguma frequência aqui no programa, temos feito referência a uma máxima que se encontra numa das respostas que os espíritos deram a Allan Kardec, que está ali no Livro dos Espíritos, né? Dizendo que o espírito nosso, a nossa alma, o nosso espírito, ele se encontra aonde está o nosso coração. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que está mobilizando o nosso sentimento, aquilo em que nós estamos naquele momento com o nosso coração sentindo, que estamos de alguma maneira vivendo intimamente nosso coração, aquilo pelo qual nós estamos interessados, é para lá que o nosso espírito vai. Uhum. E isso vale para tudo, né? Vale para uma relação afetiva, quando o nosso coração não consegue se desligar daquela pessoa com que a gente tem aquela relação afetiva. Vale para as coisas materiais que a gente possa possuir, né? Às vezes nós estamos tão emocionados, estamos tão sentimentalmente envolvidos, nosso sentimento está tão preso a um bem que a gente possa possuir, que é para lá que nosso espírito vai, nós estamos ali presos naquilo, né? Às vezes é com o nosso trabalho, né? Quer dizer, às vezes as pessoas que são chamados workaholics, aí que o pessoal chama, né? A pessoa não consegue pensar em outra coisa a não ser o trabalho dele, não é? Então, nós poderíamos imaginar que as paixões, de uma certa maneira, no termo genérico, envolve tudo isso, né? Porque você está preso naquilo, o teu sentimento está ali, você está numa relação de querer aquilo. Então a paixão está muito relacionada com a vontade da gente. Está muito relacionada com aquilo que a gente quer, não é? E aí vem o que foi dito aqui antes, né? O exagero é o que é o problema. O problema não é o fato de nós querermos alguma coisa. Até porque se nós não quisermos alguma coisa, nós não realizamos. Se nós não colocamos um pouco de paixão naquilo que a gente quer realizar, né? Muitas vezes nós falamos, puxa, eu sou apaixonado por isto, né? E é bom que a gente se apaixone, porque aquilo mobiliza a nossa vontade. Nós fazemos aquilo com amor, fazemos aquilo com paixão. Agora, quando nós deixamos aquela paixão dominar a gente, ao invés de nós usarmos aquela força como uma alavanca propulsora de uma realização, aí é que nós caímos no problema, porque nós passamos a ser dominados por ela e não usando ela para as nossas realizações humanas.
Você está dando uma característica para a paixão, nesse sentido que você está explicando, uma característica de entusiasmo,
isso,
de convicção.
Aí entra a questão do vocabulário,
que é diferente,
né?
Daquela paixão
que escraviza,
daquele apego desmesurado, daquele apego insensato, né? Porque foge da sensatez, né? O Sérgio queria fazer um comentário aqui.
E a gente pode até dar alguns exemplos com relação a isso, né? Por exemplo, aquela pessoa, e todo mundo conhece alguém que é apaixonado por carro, né? Quer dizer, uma pessoa pode gostar de um carro, pode querer ter um carro, pode admirar até o jeito que o carro é desenhado, a cor, o modelo, etc e tal. Mas tem aquela pessoa que é verdadeiramente apaixonado por carro, que é o cara que só pensa nisso, só fala sobre isso, ele só lê sobre isso.
Gasta todo o dinheiro dele com
gasta
isso.
Gasta todo o dinheiro com isso, decora a casa dele com motivos de carro. Quer dizer, a coisa se transforma numa
mão
de
dinheiro.
Uma ideia fixa, né? Valdir, queria fazer um comentário, Valdir.
Eu vejo uma ligação muito forte, né, com essa paixão descontrolada com aquilo que a gente, dentro do Espiritismo, trabalhamos muito, já foi várias vezes tema aqui do trabalho da manhã, que é a obsessão, né? A gente acaba se tornando escravo daquilo que a gente direciona nosso pensamento na forma de paixão.
Muito bom. Hoje, você já percebeu, nós não temos convidados aqui de fora. Nós estamos aqui, a equipe mesmo está conduzindo o nosso programa. Que, aliás, de vez em quando nós fazemos isso mesmo. Então, nós estamos falando sobre a libertação das paixões, libertando-se das paixões. Eu perguntava aqui para os nossos companheiros da mesa, o Marinho, o Sérgio, o Valdir, a respeito dessa questão das paixões, essa fixação que nós temos aí e das consequências. Então, agora eu quero perguntar novamente a respeito dessas consequências. Por que as paixões podem nos levar aí a atitudes radicais. Na verdade, a paixão, ela não deveria se sobrepor ao raciocínio, ao nosso bom senso, à nossa lógica? Ou... E por que que as pessoas às vezes entram pela linha do radicalismo? Será que é o apego excessivo ao bem, à pessoa? Marinho, você queria...
Sim, eu acho... nós acreditamos que, com base nos ensinamentos de Allan Kardec, principalmente... Há um capítulo, aliás, para o nosso ouvinte, viu, Toribio, se eles quiserem
conhecer, livro, Marinho?
No Livro dos Espíritos,
Livro dos Espíritos,
de Allan Kardec, né? Mais especificamente, o capítulo 12 do livro segundo, não é?
Então
o
tá aí.
Espíritos
tá aí para você
fala
anotar.
Fala sobre as paixões.
Tá aí para você anotar. Livro dos Espíritos, capítulo 12. As paixões.
Das paixões,
né? Perfeito.
E ali há algumas perguntas que, para o ouvinte que quiser entender melhor, mais em profundidade, a gente convida muito que ele visite esse... Aliás, o Livro dos Espíritos é bom a gente ler sempre em tudo, né? Mas esse capítulo em particular está ali também. Também está ali muito bem colocado.
E
para
o ouvinte também, vamos dizer que tem 1019 perguntas com respostas.
Exatamente. Sobre todos os assuntos que, por mais que a gente vire e revire, a gente vê sempre a atualidade delas, né? E a pertinência delas no nosso dia a dia, né? Então, essa questão, por que que as pessoas cometem atitudes radicais, né? Se nós formos... analisar o que significa o que você acabou de colocar, a razão, né? Ou o que significa a paixão, o sentimento. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos como homens aqui na Terra, de equilibrarmos as duas coisas, né? Se nós nos conduzimos pela existência simplesmente com base na razão, nós vamos nos tornar frios. Vamos ver os povos, por exemplo, vamos ver aquelas nações em que os aspectos espiritualistas ainda não estão suficientemente desenvolvidos, em que o que governa aquelas nações muitas vezes é um excesso de materialismo, é um racionalismo bastante acentuado. Nós vamos encontrar uma relação com as pessoas mais fria. As pessoas acabam não se importando muito o que acontece com os outros, né? Se acontece alguma coisa comigo, aquilo é uma consequência, faz parte, as pessoas não são solidárias, não ajudam, não sentem, não apoiam, né? Isto não é da natureza humana, né? A natureza humana, a essência da natureza humana é o amor. Tudo que Deus criou, o universo, dizem que o universo é o fruto do amor de Deus, né? Deus criou o universo todo com base de amor. As suas leis são perfeitas, ele não agride ninguém, tudo é equilibrado. Por quê? Porque é a essência do amor. Agora, aqueles de nós que também vivem só na base do sentimento, esquecendo totalmente a razão, também não vai estar fazendo a coisa certa. Porque muitas vezes Deus nos deu a inteligência como um recurso importante para o nosso próprio bem. Se nós não usarmos a inteligência, nós podemos inclusive colocar em risco a nossa própria existência. Uhum. Né? A lei da conservação, a lei do trabalho, a lei do progresso, tudo isso exige a nossa inteligência de alguma maneira.
E aí pode chegar nesses atos extremos, aí, nos atos radicais, como nós estamos falando.
Então o radicalismo existe dos dois lados, percebe? Quer dizer, o radicalismo pode existir se você for extremamente racional, como ele pode existir se você for extremamente apaixonado por alguma coisa em que o bom senso não esteja presente.
Ô Marinho, será que é por essa razão que essa sobreposição da paixão aí em função da lógica, essa sobreposição da paixão em relação à lógica, de repente eu esqueço a lógica, esqueço o sentimento e fico só com a paixão, aquela convicção absoluta? Será que é por causa disso que as pessoas chegam a atos extremos aí, os chamados acontecimentos passionais, essas
Sim,
coisas?
Sim, porque o que passa a governar a vontade da pessoa, vamos assim dizer, é o sentimento, é a paixão. Em outras palavras, a vontade da pessoa deixa de ser soberana. Aquela paixão, aquele sentimento é que dita à pessoa aquilo que ela tem que fazer, e sobrepujando a sua vontade, a pessoa perde o controle da sua própria vontade muitas vezes, né? Porque obliterou, porque esqueceu, e a razão deixou de estar presente,
coisas, né? Perfeito, estamos aqui com o Semeando a Boa Nova, com o tema Libertando-se das Paixões. Então quero complementar essa pergunta que nós estamos falando da paixão, porque tem uma outra característica muito interessante aí, que é a questão desses chamados crimes passionais, né? Que de vez em quando você escuta na imprensa aí os crimes passionais, já que nós estamos falando exatamente disso agora, essa questão de matar por paixão, agredir por paixão, todo tipo de violência ligada a essa a atitude passional. Seria a paixão a responsável por essas incoerências, por essas aberrações que nós estamos vendo aí? Seria isso? Queria que os nossos companheiros aqui... Sérgio, quer falar um pouquinho?
Pois é, o Marinho começou a levantar esse assunto e eu acho que é um assunto muito importante. É, essa história, né, que muitas vezes a gente vê certas justificativas do tipo, ah, matei por amor. Ué, como é que você pode matar por amor? Na verdade, você nunca mata por amor. Quem ama não mata. Quem ama, ama, quer se doar para a criatura, quer o melhor para a criatura. Quer dizer, você chega a um ato extremo muito mais por uma questão egoísta sua do que efetivamente por amor. É a paixão egoística. É quando você está olhando muito mais para si próprio do que está olhando para o outro. Eu acho que o Marinho pode complementar
isso
essa,
não é amor,
essa
né?
ideia.
Isso absolutamente. Não é amor. Isso não é amor.
É, às vezes a gente, para que nós possamos exemplificar para o nosso ouvinte, vamos imaginar uma circunstância que ocorre com nós todos de vez em quando, né? Quando por algum motivo nós temos uma explosão emocional em que nós fazemos coisas que depois nos arrependemos, né? Então o que a gente fala nessa hora? A gente fala, puxa, eu perdi a cabeça, né? Quer dizer, alguma coisa mexeu tanto com a gente no campo emocional que aquilo provoca uma reação que é totalmente ausente de bom senso, ausente de equilíbrio, ausente de tudo, que logo imediatamente em seguida a gente fala, caramba, eu não sei onde é que estava com a cabeça quando eu fiz isso, né? Então isso acontece, quer dizer, esse momento em que a
empolgação,
emoção,
hein?
E essa emoção tão intensa toma conta da gente. Agora, o que, que seria uma paixão desequilibrada? Seria esse momento esticado ao longo do tempo. Quer dizer, se às vezes a gente perde a cabeça um minuto em alguma coisa, a gente já faz uma bobagem, já se arrepende, né? Imagina aquele que fica dias, meses, anos com esse sentimento de perder a cabeça, por exemplo. Isso é o que nos leva, muitas vezes, a essa paixão. Então, o que significa isso? É quando nós perdemos o governo da nossa vontade. Quando nós perdemos a capacidade do bom senso, da inteligência estar nos governando, perdemos o equilíbrio na realidade.
E é interessante notar que isso, como o Marinho disse muito bem, isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. A gente, muitas vezes, num momento de irritação, num momento de explosão, isso acontece, mas é um momento. Essa situação de paixão é uma coisa que vai sendo construída ao longo da vida. É uma coisa, é um caminho que a gente começa a percorrer e a gente muitas vezes não percebe, porque a gente vai sendo levado até pelos acontecimentos. E daí é que é importante a gente, sempre quando começar a ter uma ideia fixa, até um sentimento mais exacerbado por alguém ou por alguma coisa, tentar parar e dar uma olhadinha, tentar enxergar dentro de si o que é que está levando, o que é esse sentimento que eu tenho.
Você foi impulsionado a essa paixão por qual razão? Essa é a análise que nós devemos fazer sempre, né? Muito bom. A Francisca está dizendo o seguinte, que o amor constrói e a paixão destrói. E ela diz assim, este é um sentimento que nos escraviza. E é de verdade, né? Nós ficamos escravos aí desse sentimento tão difícil que é essa paixão, esse apego excessivo às coisas, né? E acaba perturbando a nossa vida.
E, né? E algumas vezes a paixão é o primeiro instante e depois o correr dos tempos vai fazendo com que a gente crie o amor. A gente faça com que ele comece a surgir da paixão que num dado momento ela surgiu.
Perfeito.
Mas às vezes essa paixão descamba para o outro lado, e é como ela colocou muito bem aqui, a paixão escraviza. Aliás, a característica da paixão desenfreada é exatamente você ser escravo, você perde a condição, você perde a tua vontade, você começa a ser dominado por esse sentimento, e aí, engraçado, né? Você começa a agir de uma forma absolutamente irracional. Totalmente irracional, você é movido exclusivamente por sentimento e aí você perde a noção das coisas, você toma atitudes equivocadas em função daquela paixão desenfreada.
Uhum. Olha, o Manuel, ele disse que ele tá apaixonado, ele diz assim, eu estou apaixonado cada dia mais por este programa. Parabéns para todos. Nós também, viu, Manuel? Estamos apaixonados pela...
Essa paixão faz bem.
Faz bem, essa paixão faz bem. O Francisco diz assim, nós conhecemos casos que só uma pessoa do casal é completa e apaixonado pelo outro. aguentando muitas vezes tantas coisas e também a outra parte. Vem aí a pergunta dele, isso é kármico? Olha só que interessante, um casal onde um dos dois lados, o Francisco pergunta, um casal onde um dos dois lados está aguentando o outro ali, suportando o outro, né? As coisas ruins, o comportamento do outro, as paixões que o outro tem, né, pela vida, pelo apego, etc. Ele diz assim, será que isso é kármico? Isso aí vem com a gente mesmo? Temos que resgatar isso mesmo, Marinho?
É interessante, sofrer é interessante a pergunta do nosso Francisco, né?
Francisco.
É, porque, às vezes, a gente acha que, vamos assim dizer, se nós pudéssemos imaginar uma escada, né, em que nós vamos dando passos e subindo aquela escada, às vezes a gente acha que o passo seguinte do amor seja a paixão. Às vezes a gente acha assim, poxa, eu estou amando, né? Deu em condições normais, né? E a gente imagina que o passo seguinte do amor seja a paixão. A gente acha que a paixão é o superlativo do amor, né? E é um engano isso.
Não é, não.
Não é engano isso. O passo superior, o que vem depois do amor, é uma alteração na qualidade de amar, é a renúncia. Quem ama de verdade, renuncia a si mesmo em favor do outro. Então, antes que isso possa ser entendido como um karma, na realidade, isso é a sublimação do amor que essa criatura tem pelo outro. Porque o dia que nós estivermos efetivamente aniquilando a nossa vontade ou renunciando à nossa vontade em favor da felicidade do outro, nesse dia nós estamos realmente amando na condição divina, na condição sublime, porque estamos esquecendo de nós mesmos e estamos vivendo para o outro. Então, este caso que ele conhece, seguramente pode ser um bom exemplo disso.
Nós estamos aqui com o Semana Boa Nova ao vivo. Nós vamos fazer aqui uma breve paradinha no nosso programa. Mas eu vou deixar uma perguntinha aqui para os nossos companheiros, aliás, especificamente para o nosso companheiro Hélio Delanossi, que está chegando agora aqui. Bom dia, Hélio Delanossi.
Bom dia a todos.
Eu vou deixar uma perguntinha para ele, se aquecendo aí depois dos intervalos, a respeito dessa questão da paixão. Queria que o Hélio depois respondesse para nós. Como é que a gente faz para encontrar o equilíbrio entre razão e paixão? Fica com a gente, não muda não, que nós voltamos rapidinho.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa noite.